Já temos connosco a nossa próxima convidada, a senhora comandante da Unidade Territorial dos Açores da Guarda Nacional Republicana, acompanhada pelo senhor capitão Bruno Faria, a quem desde já agradeço a disponibilidade em estar neste grupo de trabalho e nos vir aqui trazer o conhecimento que nós precisamos para o objeto da criação do grupo de trabalho, portanto, analisar e avaliar o dispositivo de segurança interna na região autónoma dos Açores, não sendo uma matéria diretamente da competência da região, portanto, é uma matéria de soberania nacional. No entanto, nós temos e devemos ter, como servidores públicos, essa preocupação, e claro que temos que buscar o conhecimento a quem o tem, e quem tem esse conhecimento, obviamente, são aqueles que estão ligados à função, e Vossa Excelência, com certeza, assim como o Sr. Capitão, irão contribuir, não tenho dúvidas, para nos enriquecer sobre essa matéria. Este grupo de trabalho é constituído por, emana da Comissão de Política Geral, portanto, que é a comissão com competências na área da proteção civil, da segurança, entre outras, e é composto por deputados de vários grupos e representações parlamentares, desde logo o Sr. Deputado João Mendonça, que do partido proponente do PPM, o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Pinto, do CDS, a Sra. Deputada Oliveira Santos, do Chega, a Sra. Deputada Cristina Calixto, do PS, o Sr. Deputado José Ávila, do PS, o Sr. Deputado João Vaz Costa, do PS, a Sra. Deputada Sabrina Furtado, do PSD, não está connosco a Sra. Deputada Márcia Goulart, por motivos pessoais, do PSD. E eu, como coordenador deste grupo de trabalho, Luís Soares, do PSD. Portanto, senhora comandante, sem mais demoras, eu vou-lhe passar a palavra para, se assim entender, fazer uma intervenção inicial, uma abordagem a esta proposta a que se propõe o grupo de trabalho, passo aqui a redundância, e depois passaria a palavra aos senhores deputados para que a senhora, se assim entender, lhes dar respostas às suas questões ou às suas dúvidas. A palavra é sua, Sr. Pono.
Muito bom dia a todos. Como fui apresentado, sou o comandante do Comando Territorial dos Açores, Coronel Cláudio Santos. Embora não esteja de fardo, vou apanhar uma venda aqui um bocadinho, peço desculpa, mas era a única forma de poder participar e de estar aqui convosco. É para mim uma honra e um privilégio poder ajudar neste tipo de estudos, neste tipo de análises. De qualquer maneira, e não querendo, ou seja, estando aqui para tentar responder às vossas perguntas, e aquilo que eu vou dizer só vincula naturalmente o Comando Territorial dos Açores e não a Guarda no seu todo a nível nacional, porque já teriam que ser outras capacidades e de outras autorizações. De qualquer maneira, só dizer em relação àquilo que foi proposto e aquilo que está no documento que nos deram para analisar, dizer que a Guarda efetivamente tem uma missão muito específica na região. Nós não somos a força territorialmente competente, é a PSP. Estes territórios da região autónoma dos Açores fazem parte dos 6% de responsabilidade, como é dito e bem no documento da área de responsabilidade da PSP. A nossa missão aqui prende-se com quatro fatores: é a parte tributária, fiscal e aduaneira, é a parte de vigilância de costa, que efetivamente, como diz o documento, nós herdamos da antiga Guarda Fiscal e naturalmente que assumimos enquanto GNR a partir de 93, quando foi dissolvido, ou seja, quando deixou de existir Guarda Fiscal e passou a ser integrada na GNR, e essa era a missão que eles tinham aqui, foi a missão que nós adotamos. Para além dessas, e a partir do momento que fomos considerados um comando territorial e houve uma reestruturação da GNR e fomos considerados um comando territorial, passamos a ter as missões também de proteção da natureza e do ambiente, onde temos desenvolvido muito trabalho e, naturalmente, que aqui, também aqui, como no território continental, mas também aqui, somos os responsáveis pela linha SOS Ambiente e tentamos responder em todas as ilhas dentro das nossas possibilidades e dos militares que temos dispersos pelas ilhas, responder também a esta questão. A nível da emergência, proteção e socorro, também temos essa missão aqui, mas ela não foi ainda desenvolvida e não temos cá força para isso, porque ainda não foi entendido pelo Governo Central nem pelo Governo da Guarda, a possibilidade e o contexto de se trazer para a militar nessa circunstância e essa missão. Desenvolvemos só em apoio na parte que nos cabe, normalmente, Polícia Geral, na Proteção Civil. Aquilo que eu queria dizer é que, independentemente da nossa missão específica, nós somos uma força complementar, ou seja, qualquer força ou serviço de segurança no território, que dentro das suas necessidades, nos venha pedir ajuda, e isso acontece muito, como vocês sabem, nas ilhas menos povoadas, ou nas ilhas mais pequenas, a complementaridade é essencial. Como está dito no documento, e muito bem, aquilo que existe em cada uma das ilhas é aquilo com que tem que se contar em situação de emergência. É muito difícil, atendendo à descontinuidade territorial, fazer um apoio de meios, ou meios, seja recursos humanos, seja recursos materiais, nas ilhas. Ou seja, há sempre uma necessidade temporal, às vezes bastante dilatada no tempo. E aquilo que nós fazemos naturalmente é sermos uma força complementar à força responsável por algumas situações e que trabalhamos nisso, seja como uma força de segurança, seja como serviço de segurança. E essa nossa missão é realizada em todos os dias, mas com especial relevância, e isso acho que é visível por todos vocês que conhecem o território seguramente melhor que eu, embora eu conheça bastante, das ilhas menos povoadas. Eu estou aqui naturalmente. Com a missão de ser a comandante do Milagre, estou disponível para algum tipo de perguntas que queiram ver melhor esclarecidas e que eu possa, de alguma maneira, ajudar aqui no vosso estudo e na vossa análise, que acho que é pertinente e essencial para garantir a segurança, não só a segurança realmente efetiva, mas também o sentimento de segurança, que são duas circunstâncias muito importantes. Deixar-vos a palavra para alguma coisa que eu possa esclarecer ou que possam considerar importante que o comandante da GNR aqui possa dizer. Aproveito para dizer aqui que também o nosso capitão Faria, que é o meu chefe de investigação criminal e é o meu chefe de operações, naturalmente, que conhecendo um maior conhecedor da área, se eu não conseguir responder a alguma coisa, eventualmente socorrer-me aqui do conhecimento e da experiência do capitão Bruno Faria para vos tentar responder da melhor maneira que puder e que souber, porque acho que este tipo de análise e de estudos são essenciais para o desenvolvimento da segurança da região. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Comandante. Tenho inscrito já o Sr. Deputado João Mendonça para colocar uma questão à Sra. Comandante, à Sra. Coronel Cláudia Santos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a gente não o está a ouvir, não ligou?
Está a ouvir agora?
Agora sim, Sr. Deputado, estamos a ouvir.
Estava desligado o micro, Sr. Coordenador. Senhora Coronel Cláudia Margarida dos Santos, Senhor Capitão Bruno Faria, permita agradecer a vossa presença e a disponibilidade da Guarda Nacional Republicana para contribuir para esta reflexão sobre a segurança na região autónoma dos Açores. Os Açores enfrentam desafios muito específicos. A dispersão territorial dificulta a gestão dos meios e exige presença permanente em várias ilhas, ou em todas as ilhas. Ao mesmo tempo, levanta-se dúvidas sobre a atual distribuição de funções entre PSP, GNR e Polícia Marítima. Também importa perceber se os recursos existentes estão a ser utilizados da forma mais eficaz. Pergunto-vos, por isso, se consideram que o atual dispositivo de segurança interna responde às necessidades dos Açores, a primeira questão. E que, mudado, e se não entende, corresponde às necessidades. Que mudanças entende ser necessárias ao nível da repartição de competências, da coordenação entre forças e da gestão operacional dos recursos? para melhorar a eficácia, causa a eficácia, não existe a causa, a resposta às populações não seja a melhor. Mais precisamente, pergunto a Vossa Excelência se não considera que a GNR devia assumir funções de policiamento no território rural da região, nos Açores. Sente que para esse efeito, e se para esse efeito, seria necessário aumentar o número de efetivos, já que a GNR nos Açores só tem 244 efetivos destacados para a região. Era essas as duas questões que gostaria de respondidas por si e pelo seu comandante, Capitão Bruno Faria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Comandante, tem a palavra para responder ao Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Mendonça. As suas perguntas, naturalmente, que são muito pertinentes e penso que sejam a base do trabalho que está a ser realizado por este grupo de trabalho, passa a redundância. Efetivamente, a dispersão territorial e a dificuldade de transportar meios e de transportar capacidades de uma ilha para a outra, aumenta o desafio de segurança nos Açores. Não obstante, a Polícia de Segurança Pública, sempre a Polícia territorialmente competente, tem neste momento, e considero que tenha, a capacidade e os meios suficientes para garantir a segurança, e se vê-se até na diminuição da criminalidade. Ainda ontem tivemos numa reunião entre todas as forças e serviços de segurança, do Gabinete de Corredor de Segurança, e tivemos a analisar os fenómenos criminais, e a conclusão que se chegou é que efetivamente a criminalidade, e penso que o Sr. Comandante da Polícia terá apresentado esses números, porque os números são eles, que a criminalidade terá diminuído. A nossa missão aqui é muito específica. Se me pergunta se eu considero que funciona, considero que funciona na perspectiva de tanto eu como todos os meus militares, e é isto que eu fomento, especialmente a nível dos comandos, para isto correr bem em quem está no terreno, o apoio e a complementariedade. Ou seja, nós neste momento temos efetivos que consideramos suficientes para cumprir a nossa missão específica de vigilância costeira e da parte tributária e fiscal, fiscalização da parte tributária, fiscal e aduaneira, e da parte ambiental, naturalmente. Haver uma alteração a este contexto, a este figurino, e dividindo territorialmente as áreas, não, neste momento, não, ou seja, isto é uma opinião pessoal, mas não parece que fosse melhorar substancialmente. Porquê? Porque, naturalmente, não tendo essa competência, teriam que vir mais militares para garantir essa competência, teriam que vir mais meios para garantir essa competência. Os quartéis nas ilhas, que penso que esteja a referir aos sítios mais remotos, às ilhas mais pequenas, teriam que ser alterados, porque não há espaço para estes meios. Haveria uma muito maior dificuldade, porque estes meios avariam, estes meios às vezes não são suficientes, precisam de ser tratados, precisam de ser substituídos. É mais fácil quando há meios similares nas ilhas maiores. Neste caso, aquilo que tenho em mente, pelo que me parece, é que a polícia fique nas ilhas maiores e nós ficamos com a responsabilidade das ilhas mais pequenas. Ou seja, não há um distinto, não há uma capacidade de substituição, não há uma capacidade de apoio. Para além de ter que se fazer uma reestruturação daquilo que são os postos, daquilo que são a quantidade de militares, daquilo que são a segurança efetiva, porque deixaríamos de ter só esta parte específica e passaríamos a ter toda a parte territorial. Não é que os meus militares não tenham toda essa formação, porque somos todos militares e todos temos essa formação de base, ou seja, a nível de formação. Não seria por aí, mas seria assim a nível de capacidade de recursos logísticos. Isso implicaria, naturalmente, um grande investimento tanto da Guarda como do Governo Regional e da República. Teria que se mudar todo o paradigma. Se me pergunta se a nível de segurança ou de sentimento de segurança isso iria melhorar, Naturalmente que o trabalho que nós prestamos às populações, e a segurança que nós prestamos às populações, considero que, e perdoa-me a modéstia, que é falar, seja aqui, seja no continente, não tenho dúvidas que faríamos um bom trabalho, mas também não tenho dúvidas que a Polícia de Segurança Pública neste momento está a fazer um excelente trabalho. E aqui há uma vantagem muito grande e é isso que eu tento sempre promover, que é os bons relacionamentos entre os comandantes da GNR e os comandantes da Polícia, porque aquilo que acontece, não sei se têm consciência disto, mas é importante que tenham. Aquilo que acontece nas ilhas mais pequenas é quando há um problema, quando os polícias, naquilo que é a segurança das populações, não têm capacidade por algum motivo, é-nos imediatamente pedir ajuda. E ela é dada imediatamente e sem olhar para trás e em tudo que nós pudermos e tivermos à disposição. Ou seja, há grandes sinergias, há grande trabalho de equipa entre as duas forças. E é uma das coisas que eu tento sempre promover em todas as ilhas e em todos os meus comandantes de ilha, que normalmente são nas ilhas eu tenho postos e tenho sargentos, e é este tipo de bons relacionamentos que eu tento promover. Poderia ser um outro modelo, não digo que não funcionasse, funcionaria seguramente, se traz mais segurança. Considero que o trabalho que a Polícia de Segurança Pública neste momento está a fazer é eficaz. Isso, se alguém acima de mim decidir que temos que ser nós, naturalmente que o nosso trabalho também será eficaz da mesma maneira, até porque a nossa missão, ao nível de segurança policial, segurança de área, é muito similar ao trabalho da polícia. Temos outro tipo de capacidades, temos militares, mas aqui aquilo que é a segurança de área é muito parecido. Se é necessário aumentar os efetivos, naturalmente, mas isso é necessário na Guarda, é necessário em todas as instituições, e o que nós estamos a tentar fazer é majorar a capacidade da resposta que damos com os efetivos e com os recursos logísticos que temos. É um grande desafio, atendendo à descontinuidade territorial, mas é isso neste momento que estamos a fazer. Esse modelo poderá ser um modelo, não parece que aumente substancialmente a segurança, nem o sentimento de segurança, porque temos de ser pragmáticos e analíticos, na minha perspectiva, e naquilo que ao Comando Territorial dos Açores diz respeito, a minha análise é que a missão da polícia está bem cumprida, seja neste, não sou ninguém para avaliar uma força que me é par, mas aquilo que tenho visto ao longo do território, eu viajo muito para as outras ilhas e estou muito com os militares e faço questão de ir com eles para o terreno e de ver efetivamente essa sinergia na primeira pessoa, não é o que conta, é o que eu vejo. E, aliás, isso também se reflete nas operações que tenho visto seguramente, trimestralmente, em conjunto com a PSP. De qualquer maneira, qualquer alteração que o governo aqui considere que é necessário para melhorar a segurança, naturalmente que estarei aberta para isso ser proposto ao meu plano e ser analisado a um outro nível de responsabilidade e de comando que não é o meu. Muito obrigada. Sempre.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Sr. Deputado João Mendonça, pergunte se quer usar.
Estou esclarecido. Agradeço
Muito
ao
obrigado.
senhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vaz Costa, faz favor. Cláudio dos Santos e o Sr. Comandante e o Sr. Capitão Bruno Faria, agradecer-vos a vossa presença e o contributo que estão a dar para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Senhora Coronel, pode ficar descansada no que tange à ilha que eu sou natural, que é a Ilha de Santa Maria. Temos perfeita percepção e noção de que esse espírito colaborativo entre organizações existe. Eu sou testemunha disso e portanto, queria deixar descansada nesse aspecto, porque, de facto, nós sentimos isso, pelo menos na Ilha de Santa Maria, isso é sentido. Calculo que em ilhas maiores seja mais difícil ter essa mesma percepção, mas em Santa Maria existe, portanto, nessa parte, tranquilizá-la. A questão que eu lhe tinha aqui para colocar é muito simples. Muito simples, porque percebi a explanação que fez, as competências que são adstritas à GNR, portanto, a questão é saber se a GNR, enquanto instituição como tal, e que Vossa Excelência aqui representa, se está confortável com as competências que tem, ou se sentirá que deveriam ser de alguma forma alargadas para poder desempenhar melhor as suas funções. Era apenas essa questão, agradecer a vossa disponibilidade e para já é só o Sr. Coordenador, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comandante, para responder ao Sr. Deputado, a palavra, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vaz Costa. Fico. É uma pergunta muito importante. Se as competências das que a GNR tem na região autónoma são ou não são as suficientes para cumprirmos bem a nossa missão. Ou seja, nós aqui na região autónoma dos Açores, como em todo o território nacional, somos a força responsável pela fiscalização tributária, fiscal e aduaneira, que eu penso que será uma das nossas capacidades que mais defende a economia naturalmente aqui da região e porque eu tenho lutado mais na perspectiva de dar formação mais capaz, mais competente aos meus militares e tenho feito um esforço muito grande com o comando da Guarda para que esta competência seja exercida. Até porque é uma competência única da GNR e em todo o território nacional e é específica e tem tudo feito para, ou seja, tem feito tudo, não é tudo feito tudo, tudo feito ainda não está, nem nunca há de estar, temos que tentar sempre melhorar naturalmente, e tem feito tudo para que esta competência melhore. Quanto à vigilância de costa, naturalmente damos o nosso melhor, dentro dos poucos meios que temos e com as dificuldades dos meios que temos no Mar dos Açores, mas aquilo que tentamos fazer, eventualmente aqui sim, preciso de mais meios, mas não talvez de mais competência, porque a competência nesta área de vigilância de costa é tão importante para a fronteira Schengen, para a fronteira externa da União Europeia, porque os Açores são responsáveis, e para a fronteira portuguesa, ou seja, para a nossa missão nesta área de desenvolvimento, acho que efetivamente a competência que temos chega-nos, às vezes faltava-nos um bocadinho mais de meios. Mas penso que as competências, dentro daquilo que é a nossa missão, elas permitem-nos realizar a nossa missão. A nível ambiental também estamos a desenvolver um trabalho que eu penso que é muito profícuo, temos feito ações temos feito seminários, temos feito ações de sensibilização com os atores, temos feito fiscalização naturalmente e acho que a evolução tem sido muito positiva naquilo que é a resposta às questões ambientais e mais naturalmente que se prende também com esta parte ambiental. Penso que o Sr. Deputado, respondendo diretamente, penso que não, ou seja, nem tudo que nós fazemos agora, nem tudo que é a nossa missão, nós não precisamos de mais competências e tudo estamos sempre aqui para, ou seja, dar o melhor à população que servimos neste âmbito de competências. Se eventualmente se evoluir por algum motivo para uma questão, como estariam a propor, de haver uma divisão de áreas a nível das duas forças, naturalmente que aí sim a competência teria que ser completamente alterada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que respondi isso.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Portanto, eu não tenho mais nenhuma pergunta para lhe fazer, Sra. Coronel, mas não queria deixar de lhe agradecer, através de si, o contributo que a GNR tem dado para o bem-estar das nossas populações e, portanto, em nome do Partido Socialista, fazer esse agradecimento a Vossas Excelências pelo trabalho que têm desenvolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, Sra. Coronel Cláudia Santos e Sr. Capitão Bruno Faria, muito obrigado pela vossa presença e pelos esclarecimentos que já nos trouxeram. Uma primeira palavra de reconhecimento pela vossa missão enquanto militares e, obviamente, enquanto instituição que garante a nossa segurança, segurança essa que é um dos elementos fundamentais do nosso Estado democrático e só temos democracia plural e participativa exatamente porque temos segurança. E, portanto, obviamente a GNR faz parte dessa segurança e merece esse reconhecimento e todos os, obviamente, todos os seus militares merecem também esse reconhecimento do seu empenho que empregam diariamente na missão que cumprem. Eu gostaria de centrar a minha análise relativamente à questão da vigilância costeira, e aqui corrigir-me-á se eu estiver errado, que é da competência da GNR o controle da fronteira marítima, nomeadamente nos nossos portos. E, portanto, já na sua última intervenção referiu que há uma escassez de meios neste campo, e eu gostaria de perceber se os meios são materiais, ou se são humanos, ou se são os dois. Obviamente, que tudo isto obedece a uma linha de comando que emanará e emana seguramente do Governo da República, do seu Ministério competente e toda a cadeia de comando, mas nós aqui, sendo uma região arquipelágica, espalhados ou separados mais de 600 quilómetros entre o Corvo e Santa Maria, e tendo apenas três postos fronteiriços marítimos, no caso Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, e sendo os Açores, ou estando os Açores, na rota do iatismo, pelas circunstâncias geográficas, não vale a pena explorar, estamos, é o que acontece. Obviamente, o primeiro porto de escala será a Ilha das Flores. E os iatistas, quando lá chegam, já levam cerca de um mês de mar, alguns até mais de 30 dias no mar. Há avarias a reparar, necessitam de descanso, necessitam de aprovisionamento. Nunca houve, na realidade, um posto fronteiriço nas Flores, mas havia um funcionamento que facilitava a chegada dessas embarcações e que permitia aos tripulantes poderem fazer o aprovisionamento e, inclusivamente, visitar a ilha durante essa saída para o aprovisionamento. Houve um esclarecimento recentemente da Autoridade Marítima Nacional dizendo que os postos ou os portos de entrada são os três que são, e, portanto, há aqui, obviamente, uma dimensão social, que é o acolhimento a quem por aqui passa, e há, obviamente, uma dimensão económica que é significativa para uma comunidade na Ilha das Flores, com a dimensão que tem de cerca de 5 mil habitantes, o impacto financeiro que a aportagem desses iatistas fazem tem um impacto muito significativo na economia local, e obviamente não posso ignorar essa circunstância, tal como também em Santa Maria. E, portanto, gostaria, nesta complexidade que eu coloquei aqui, de tentar perceber, então, se os meios são materiais, se são humanos, são os dois, e qual é que é a perspectiva que o comando da GNR tem relativamente a estas ilhas, não postos fronteiriços, porque não são formalmente, mas é esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto, muito obrigado pelas suas palavras, muito nos honra. E antes de começar a responder às suas questões, gostava de esclarecer aqui uma coisa que penso que não é clara e não é fácil de perceber. São decisões políticas e com as quais eu não posso, ou seja, tenho que são assim, mas é para explicar, porque eu acho que não existe esta percepção, e é importante que exista esta percepção. Ou seja, a GNR na região tem duas unidades, ou seja, tem a unidade quando retirar os Açores, que é responsável por todas estas três vertentes que eu vos falei, e de vigilância de costa, porque há uma diferença entre vigilância de costa e controle da fronteira. E há uma unidade que tem aqui o destacamento, que é a Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras Nacional, porque essa missão só é dada a nível de legislação nacional a essa unidade, e por isso é que eles não dependem de nós, penso eu. Está aqui o destacamento de fronteiras, dos capitães, o Sr. Capitão Tosto, que tem três postos, e os três postos serão os pontos de passagem autorizados que refletam um posto de fronteira, mas não é esse, ou seja, e que são da Unidade de Controlo Costeiro de Fronteiras da GNR. Não obstante, naturalmente, que embora os militares sejam especializados nessa área, para todo tipo de apoio logístico, não estão na minha dependência hierárquica, mas somos nós que os apoiamos em tudo, naturalmente, da mesma instituição, mas tem a mesma parte de aqui, com a mesma missão, que é garantir a segurança à população auxiliar. Dito isto, as perguntas que me faz são mais nesta parte, mas que eu penso que eu consigo responder. Em relação à vigilância de costa, quando eu digo que tenho pouco material, ou seja, tenho poucos homens, mas isso é o que está a acontecer com todas as instituições e tenho que utilizá-los da melhor maneira que sei que posso para conseguir garantir todas as nossas missões. Mas quando eu me dizia que tinha poucos meios, aqui referia-me a embarcações, porque nós temos 5 embarcações à nossa disposição. Não obstante, temos duas avariadas e precisamos de mais embarcações. Era nisso que eu me referia, são as embarcações são meios muito, muito onerosos e não é fácil que nos ser substituídas ou recebermos material novo. Isso é uma coisa que me preocupa bastante e que já tentei fazer sentir isto, tanto ao nível do meu comando como a nível local, porque acho que é uma coisa que literalmente interessa a quem cá está para não termos a vigilância, porque a vigilância de costa é feita em terra, mas também é feita em mar e é muito importante que seja feita em mar, até porque quando viajamos também trabalhamos na parte do ambiente, também fiscalizamos pesca, também fiscalizamos turístico ao marítimo, mas também fiscalizamos, ou seja, garantimos a segurança à população açoriana e por isso é que eu digo que precisávamos de mais material. Falando agora um bocadinho, metendo o pé em Seara Alheia, na perspectiva do Comando Territorial dos Açores, mas continuando a ser da Guarda e tentando responder a esta questão que me põe, ou seja, que não será seguramente a posição vinculativa da GNR, até porque há um outro comandante, que é o Sr. General Rodrigues, comandante da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras, que está em Lisboa, a Unidade Nacional. E tem aqui um destacamento, e tem outro destacamento na Madeira, até porque a missão de controle de fronteiras marítimas e terrestres, mas aqui nos Açores naturalmente não há terrestres, portanto são marítimas, é desta unidade. E sendo desta unidade, eles não podem depender de mim hierarquicamente, porque não, este comando não tem essa missão. Isto é uma questão legislativa, que poderá ser alterada eventualmente. Mas em relação a isto, ou seja, o controle de fronteiras é feito por militares nestes seis pontos de passagem autorizados. Os pontos de passagem autorizados são definidos pela União Europeia, estão definidos nos regulamentos Schengen, ou seja, não é que eu os possa mudar ou que o Governo Regional os possa mudar. Pode propor essa alteração, naturalmente que sim, e se calhar é importante pensar-se nisso a um nível político e não ao meu nível, que é o nível de execução, de fiscalização e de controle, mas. Sim, ou seja, quem define os pontos de passagem autorizados nos países são os próprios países, naturalmente com a anuência de todos os acordos que existem a nível Schengen. E isso é uma questão Schengen, ou seja, é de fronteira Schengen e há uma autorização para isso acontecer. O que é que acontece? Que eu sei que tem estas questões, não só na dimensão social, mas na dimensão económica, bastante substancial na Ilha das Flores. Ou seja, nós, aqui não depende de nós alterarmos isto, porque objetivamente, para poderem entrar, ou seja, efetivamente a Autoridade Marítima veio esclarecer que são eles que podem autorizar a atracar, é um facto, mas para poderem sair da própria embarcação, se vêm fora de Schengen, é preciso controlá-los. Da mesma maneira que nós, quando vimos de fora de Schengen, ainda que sejamos portugueses, quando passamos numa fronteira aérea, temos que ser controlados. Qualquer pessoa que vem por fronteira marítima, naturalmente que também tem que ser controlada. Isto são regras Schengen e são regras muito apertadas. Ou seja, que não convém nem a Portugal, nem à região, numa questão de análise Schengen, numa questão de responsabilidade de controle de fronteiras, admitir que alguém possa entrar sem ser verificado num ponto de entrada autorizado. Ou seja, aqui, se calhar, o que seria necessário era, a nível legislativo, fazer das pessoas, sendo um ponto mais ocidental ou da Santa Maria sendo um posto mais oriental e, eventualmente, propor-se a nível legislativo que possam ser pontos de passagem autorizados. Ou seja, isto não depende de nós, nós executamos, ou seja, se nos disserem que sim, naturalmente nós temos que prover lá militares e material que garanta que possa funcionar. De outra maneira, não podemos. O que é que acontece? Naturalmente, quando chegam às ruas e há uma questão de uma avaria, uma questão de saúde, há uma questão qualquer fora da norma que estão previstas nos regulamentos europeus, as pessoas são autorizadas a entrar. Aquilo que nós fazemos para garantir a segurança e para não haver quebra de segurança, os meus militares do Comando Federal dos Açores, do posto das ruas, vão ao encontro da tripulação, identificam as pessoas que vão desembarcar, naturalmente que em contacto com o posto de passagem autorizado da Horda, verificam os documentos ainda que há dispensa e verificam se não há nenhuma situação em que aquela pessoa tem um mandato internacional, alguma coisa qualquer, e se a pessoa não tiver nada, naturalmente que é autorizada a sair e nós depois escrevemos que a pessoa saiu, esteve não sei quanto tempo na ilha, mas que terá que se dirigir a um ponto de passagem autorizado para poder entrar efetivamente em espaço Schengen. E aqui a questão, ou seja, é uma questão pertinente, eu percebo perfeitamente a preocupação e percebo perfeitamente esta questão, ou seja, ou a GNR percebe, mas aqui eu acho que se calhar é mais um trabalho da vossa parte do que da nossa parte, na perspectiva de isto tem que haver uma alteração legislativa, porque tem que haver uma autorização para ser um posto de passagem autorizado, ou eventualmente até porque atracarem voleiros ou tipo de embarcações nas ruas será durante uma parte sazonal, embora isso não esteja previsto nos acordos signos, mas eventualmente proporem uma circunstância destas. Acho que também é preciso ter em conta que há uma série de regras para os pontos de passagem autorizadas e é preciso uma grande, ou seja, uma infraestrutura que permita que o local seja um ponto de passagem autorizado e, atendendo àquilo que é o que foi a Marina das Flores, que foi destruída, neste momento, mas isto é a minha opinião como pessoa, não será uma opinião formal da GNR, ou seja, tenho algumas dúvidas que o Porto das Flores tenha todas as características que lhe permitam ser um posto de passagem autorizado. E acho que isso deve ser pensado a nível do investimento do governo, eventualmente em melhorar aquela área, para poder ter os requisitos, para poder ser um posto de passagem autorizado. Mas isso já terá que ser uma alteração legal, naturalmente, que nós cumpriremos com muito gosto e que com certeza irá resolver, ou muito menos mitigar, todas estas questões de que me estava a falar. Não sei se respondi à sua pergunta, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora comandante. Já vamos querer saber se respondeu à pergunta do senhor deputado Pedro Pinto. Senhor deputado,
muito obrigado. Muito obrigado, senhora coronel. Fiquei perfeitamente esclarecido e não vou tomar mais tempo para dar a oportunidade aos outros colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto às senhoras e senhores deputados se pretendem colocar mais alguma questão, mais algum esclarecimento. Senhora Comandante, senhora Comandante, parecendo que não, resta-me, em nome deste grupo de trabalho, agradecer a sua disponibilidade em estar connosco, a si e ao senhor Capitão, e esperar que continuem a desenvolver o excelente trabalho que fazem na região autónoma dos Açores, que nos deixam efetivamente mais tranquilos. Muito obrigado pela vossa presença e continuação de um bom dia.
Eu agradeço as palavras que nos foram dirigidas, mas é sempre muito importante este tipo de trabalhos e daquilo que nós pudermos contribuir, contem com a vossa guarda, estamos aqui para servir e para melhorar a segurança naturalmente da população açoriana. E muito obrigado pela oportunidade que deram de estar aqui convosco hoje. Muito obrigado, espero ter ajudado. Se fizerem mais alguma coisa, disponho. A vossa guarda está sempre a dispor. Bem-ano. Muito obrigado.
Obrigado.